para conversar sobre a sua trajetória, a gente fala agora com Isabelle Mesita, que é mestre em gestão de moda e luxo, escritora e fundadora do Isabelle Mesita Studio. Isabelle, bom dia para você. Muito obrigada por aceitar esse convite e compartilhar um pouquinho da sua história. Consegue me ouvir bem?
Oi, bom dia.
Bom dia, Isabelle. E a gente começa falando pelo título da obra, Uma Preta em Paris. Quais são as camadas desse nome e o que, que ele diz sobre sua trajetória?
Bom, são várias camadas. A primeira delas é a nossa origem, de onde a gente vem e como a gente vai se desenvolvendo com o pouco que nos resta. E depois eu falo de pertencimento, vou falando muito de educação, né, que é uma das portas que a gente tem para poder alcançar alguns dos nossos objetivos, acho que é deles. E é um pouco disso que a gente vai falando nessa hora.
Perfeito, Isabelle, você sempre gostou de moda? Como foi que surgiu esse sonho para você?
Na verdade, eu não sempre gostei de moda, não no meu consciente. Eu acredito que no inconsciente, sim. Mas eu fiz química industrial antes de moda. Foi uma maneira, né, de alcançar, de abrir algumas portas, né, de trabalho quando eu morava no Brasil. E depois eu tive a oportunidade de estudar moda, né, graças a uma bolsa de estudos, e me apaixonei enfim, pela carreira e fui conquistar mais,
Que
fui me dedicar.
bacana, muito bacana. Você cresceu na Pavuna, um bairro periférico do Rio, e hoje dirige um ateliê em Paris. Como que foi essa transição? Quais foram os maiores desafios também e as maiores surpresas, né, dessa travessia? Conta pra gente.
Bom, como todas as nossas travessias, nós temos muitos desafios e a gente tem que ter muita resiliência, resistência e força para poder não desistir. Eu cheguei em Paris como estudante para fazer meu mestrado, né, na área de moda de luxo, e uma das minhas únicas maneiras de continuar na cidade era tendo um trabalho na área, né, que eu estava estudando, ou abrindo a minha própria empresa na área que eu estudei. E aí eu decidi criar a minha marca e abrir meu ateliê na cidade, com todo esforço e sacrifício, e fui me dedicando às artes plásticas também, né, que eu tive a oportunidade aqui em Paris, quando eu fui fazendo residência artística, de participar de muitas exposições. Assim que foi nascendo o estúdio, né, o ateliê e o trabalho. É tudo muito inesperado, sem, né, muito. Mas acredito que no fundo, no fundo, a gente sempre sonha, né, com essas coisas e vão surgindo depois e a gente nem imagina que era aquilo mesmo que a gente queria.
Excelente, isso é verdade. Isso é muito da trajetória da nossa vida, que vem realmente muita surpresa. Às vezes a gente está no local que nem imaginava que ia estar, ou até mesmo queria estar naquele local e às vezes você pensou bem. Então, realmente são vários desafios que surgem na nossa vida. E você, falando ainda de moda, a moda que você propõe também é um ato político que questiona padrões, resgata ancestralidade, enfrenta o racismo e também o sexismo. Como que você enxerga o papel da moda nesse debate mais amplo sobre inclusão e também representatividade?
A moda é super importante, apesar da gente pensar que seja fútil, mas é o que eu sempre digo: todo mundo se veste de alguma maneira, né?
Verdade.
Ou na sua aldeia, com a sua palha, com o seu tecido, não interessa de qual maneira, a gente sempre se veste ou se pinta. Então, a moda, ela está sempre presente na nossa vida, no nosso dia a dia, e ela é uma resistência, é um ato político, é o nosso turbante ou cocar indígena, enfim. Então, é uma maneira de você se situar, de marcar seu território, de relembrar dos que vieram antes de você ou dos que virão. Então, eu penso numa moda sempre circular, né? É
Sim.
uma moda que dialogue com as questões, né, que estão acontecendo no nosso mundo contemporâneo. E é isso. Então, a moda é um ativismo, é um ato político.
Muito bacana, e realmente, através de como a gente se veste, a gente pode deixar um recado. Agora, no livro, é também um testemunho sobre a vida de imigrantes, longe do glamour que muitos imaginam. Então, como foi conciliar a experiência dessa vulnerabilidade com a construção de uma carreira internacional?
Olha, o glamour, ainda bem que não é somente ele, mas é bom a gente sonhar, né? Imaginar Sim. coisas como cenas cinematográficas, principalmente em Paris, que é um sonho para muita gente, né? Essa cidade, por toda a trajetória. E estudar aqui, ainda mais no assunto de moda ou de artes plásticas, que é uma capital, né? Que está muito voltada para a criatividade, né? Para a criação, para tudo isso. Então, tudo isso me transformou no olhar não só turístico, mas também da carreira mesmo, de como que a gente vivencia essa cidade, de todas as nossas dificuldades como imigrante, como mulher negra. Enfim, é uma grande transformação de dentro para fora, de fora para dentro. É um aprendizado enorme e eu continuo aprendendo todos os dias.
Que bacana, e é muito legal que você tenha compartilhado um pouco da sua trajetória no livro, porque inspira muitas mulheres também. Então, quando a gente abrange esse mar de novidades, porque Paris é uma cidade, a cidade da luz, como é conhecida, tem tanta coisa para oferecer, mas claro, como todas as coisas da nossa vida, não é só a questão do glamour, não é só coisas boas, também há desafios, a gente precisa debater sobre eles. Então, você já nesse livro contextualiza tudo isso, mostra que poxa, apesar de ter sido uma experiência incrível, ainda há coisas para se debater e há coisas para não invisibilizar. Então, é muito legal que você trate disso no livro e também tenha essa conexão com várias mulheres. Então, que recado você poderia deixar para mulheres, se são sonhadoras, serem aí ganhar o mundo assim como você?
Olha, primeira coisa, leia o livro Uma Preta em Paris, que está disponível aí em diversas plataformas online. É uma obra que eu estou recebendo um retorno muito bacana dos leitores e das leitoras, de mulheres que falam, olha, eu me identifico com essa fala, eu me emociono. Então, eu acho que foi uma maneira de dar, né, voz a essas mulheres através da minha voz. Então leiam esse livro, essa obra, eu quero saber o retorno, né, de tudo isso, de toda essa leitura. E é isso, a gente tem que sonhar e tentar realizar e não dar ouvidos àquelas situações, né, que tentam nos impedir de avançar, esfriar a nossa motivação, a nossa inspiração. E me acompanhem também nas redes sociais, Uma Preta em Paris. Eu sempre estou compartilhando questões daqui de Paris ou do Brasil, quando eu estou pelo país. E é um pouco disso.
Perfeito, Isabelle. Muito obrigada por falar com a gente, por compartilhar um pouquinho da sua trajetória. Eu também fiquei curiosa para ler esse livro.
Muito bacana. Eu quero que você leia e quero saber o que você achou, viu?
Muito obrigada, Isabelle. Tchau, tchau.